Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Programa é da Rádio MEC e hoje nós recebemos Josias Benedito.
Bom, agradeço ter sido chamado e aqui estou.
E também Tiago Franco.
Bom dia, Cátia. Bom dia, ouvinte.
Isso, gente, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Josias Benedito é maranhense, escritor e editor de livros de arte, artista visual que ganhou o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura 2014 na categoria Ficção com o livro Como Não Aprender a Nadar. Escreveu ainda Estranhas Criaturas Noturnas e está lançando a obra Um Livro Quase Vermelho, premiado pela Fundação Cultural do Pará 2018. Tiago Franco nasceu em Niterói, escritor e psicanalista, publicou 2 livros de contos e o romance Onde os Paranoicos Fracassam. Seus contos já lhe renderam prêmios literários, entre eles o Off Flip. Tão fútil e de tão mínima importância, recebeu o primeiro lugar no prêmio Rio de Literatura 2016. É um prazer receber os dois autores que trazem livros com títulos, no mínimo curiosos. Eu adoro títulos, porque eu acho que eles chamam muito a atenção da gente. Josias Benedito, Um Livro Quase Vermelho, que vem aí. Ele é quase, não chega a ser vermelho. Por quê?
Ele é quase vermelho. E tem muitas referências aí. Ele é um livro, o livro vermelho é uma referência a muita coisa política e, enfim, o livro vermelho do mal, né? Mas ele é um livro quase vermelho, porque ele tangencia algumas coisas políticas, mas tangencia outras coisas existenciais. E o vermelho é o sangue, o vermelho é o barroco, é a ópera. Ele fala de tudo isso um pouco e sendo sempre quase vermelho.
O vermelho também remete à paixão.
Sim.
Remete ao amor e remete, em geral, também, quando a gente fala no vermelho, a gente fala nos impulsos também, que a gente tem a raiva, não é? O vermelho, eu acho que é uma cor, assim, que chama atenção de imediato. Não sei, Tiago Franco também concorda?
Concordo. É uma cor muito viva, né? Muito forte, né?
Isso! Olha que interessante o que o Tiago está puxando. É uma cor muito viva. E aí, vamos a você, Josias. O que tem de vivo nessa obra?
Na verdade, eu comecei, quando eu olhei os dois livros, meus dois primeiros livros, o Estranhas Criaturas Noturnas, ele é um livro azul. Ele é um livro que fala do ar, ele fala do éter, das ondas do rádio, das ondas da internet, e de você entrar na internet e ficar pesquisando relacionamentos. Ele fala muito dessas coisas, da noite. O outro livro, Como Não Aprender a Nadar, já é um livro verde, ele fala das piscinas. Aí eu olhei os dois prontos e falei, preciso agora de um livro vermelho. Quer dizer, o meu lado meio toque e o meu lado também de artista visual, ele foi, quer dizer, antes de começar a escrever, eu já visualizei esse livro, que seria vermelho ou quase vermelho. E aí surgiu essa questão mesmo dos impulsos, do amor, da paixão e do barroco, que é uma coisa tão brasileira, surgiu a... E eu me fixei muito na ópera, como sendo uma manifestação artística tremendamente vermelha, né? E aí eu pensei nisso, pensei em uma ópera política, e aí passou na minha cabeça e eu escrevi assim, direto, o fio condutor do livro. É um festival de ópera, seria o Festival de Ópera de Manaus, é lançada uma ópera baseada, uma ópera muito política, baseada no massacre de Eldorado, quer dizer, uma coisa estranhíssima, né? Porque até existem óperas mais políticas, mas no Brasil não existe isso, né? A ópera é associada até a uma certa alienação, uma coisa muito lírica, etc. e que esta ópera muito política provocaria reações extremadas da direita, da esquerda, de todos, e um grupo de terroristas resolve explodir a ópera de Manaus. Então, este é o fio condutor do livro Quase Vermelho.
Gente, que fio condutor, né? O Thiago está rindo aqui. Por que que você escolheu uma história como essa nos dias de hoje?
Eu acho que é justamente pelos dias de hoje, porque hoje o que a gente vê muito pelas redes sociais é uma radicalização muito grande. Quer dizer, provavelmente uma ópera muito política, ou, enfim, uma arte muito política, um tempo atrás, ela, quer dizer, claro que na ditadura seria, de repente, o artista seria até morto, né? Claro, torturado, etc., preso, torturado e morto. Mas depois da redemocratização, a gente imaginou que haveria uma tolerância maior, uma aceitação maior de todas as formas artísticas. E, na verdade, não é o que a gente está vendo. Uhum. Então, claro que eu exagerei um pouco na minha temática, quer dizer, eu imagino que se hoje fossem fazer uma ópera política no municipal, eu imagino que não teriam grupos para jogar uma bomba no municipal. Porém, depois do que a gente viu na exposição no Queer Museum e em outras exposições, eu até me pergunto se eu exagerei, se esta minha ficção, infelizmente, não poderia se tornar uma realidade.
Uma distopia, talvez.
Uma distopia,
É interessante porque você falando, o Josias, como abriu o programa, ele é um artista visual. Uhum. Então, você trabalha com as letras, mas muito do que você escreve, você também imagina como um desenho na sua cabeça.
Sim.
Né? Aquilo tudo deve ter sempre alguma coisa de imagem. Isso você faz junto no seu processo literário?
Sim. Eu faço junto. Às vezes eu parto de uma imagem para escrever, e às vezes eu vou escrevendo, mas à medida que eu escrevo, essa imagem se torna muito forte para mim. Na verdade, eu trabalho muito com isso. E também com uma preocupação, por outro lado, de não fechar as imagens que o espectador, que o leitor, ele venha a ter. Quer dizer, eu descrevo, mas eu mantenho sempre tudo meio dúbio, né? Para que o próprio, assim como para mim é prazeroso criar essas imagens mentais a partir do que eu escrevo, eu acho que o espectador também tem o direito de criar as suas imagens pessoais a partir do que eu escrevo e ter a sua própria ópera explodindo, né? Visualizar isso da forma que para ele é bacana, né?
Essa obra vai explodir o coração dos seus leitores?
Eu espero que faça pensar, né? Mais que isso. Que eu espero que ela emocione, mas que ela faça pensar, realmente, também.
Esse é o grande objetivo.
Sim.
Sempre, né, Josias?
Sempre.
Tiago Franco, no seu caso, um livro bonito, gente de capa bonita, tão fútil e de tão mínima importância, vencedor do Prêmio Rio de Literatura. Nesse caso, também explode esse livro?
Espero que sim, né? E o tema é explosivo, né? Porque fala de sexualidade, né? nessa época em que a sexualidade está sendo tão reprimida, né? A gente achava que com Freud a sexualidade ia ter uma certa liberdade, né? Que as pessoas pudessem ser mais livres em relação ao seu próprio corpo, né? As suas escolhas. E aí, o que a gente está vendo é um retrocesso, como o Josias falou. A gente está vendo uma onda muito conservadora atualmente, né? Seja na política, nos costumes. E acho que o livro fala um pouco disso. Assim. Eu fiquei surpreso com o prêmio, porque o livro pode parecer pornográfico em alguns sentidos, ou em muitos aspectos, e foi premiado, né, nessa última edição do Rio de Literatura. Então eu fiquei surpreso assim, com o júri ter escolhido uma obra que sai um pouco dessa ficção, vamos dizer assim, contemporânea brasileira, né? Mais tradicional. Mas, na verdade, é a história de uma análise, assim. É uma história de uma análise de uma criança bastarda da infância até a vida adulta. É como se um analista contasse, assim, um caso clínico, né? Vamos dizer assim. Um analista que vai dissecando uma pessoa, um paciente, nos seus mínimos, nas suas fantasias, vamos dizer assim, mais escondidas, né?
Aquilo que a gente não conta. Né,
Thiago? Às vezes nem para o analista.
Às vezes nem para o analista, é verdade.
Pois
Essa dissecação poderia ser também uma dissecação da nossa sociedade? A gente pode trazer desse indivíduo que você traz aqui para o todo?
Eu acho que sim, porque a minha ideia era falar de uma coisa, ao mesmo tempo, muito particular, mas muito comum a todos nós, né? Assim, a qualquer pessoa, né? Então, tem uma particularidade, né? Tem uma questão muito individual, mas eu acho que tem uma base comum, como a Eliane Robert, professora de literatura da USP, mencionou assim na orelha, e tem uma coisa que aproxima o personagem de qualquer pessoa, né? De qualquer ser humano, que é uma angústia, vamos dizer assim, existencial, uma angústia diante das questões que não tem respostas, né? Que cada um vai achar a sua saída, cada um vai encontrar a sua solução, seja para uma questão relacionada à sexualidade, seja uma questão pessoal, profissional, enfim. As pessoas vão tentando, com seus recursos, né, com seu psiquismo, né, com seus afetos, seus sentimentos, encontrar as melhores saídas, né, para si próprios.
É, e é lógico, com certeza, até pela sua formação de psicanalista, que você fez um trabalho conjunto aí, quer dizer, é o escritor junto com o psicanalista. Uhum. Você juntou um pouco do que você vê no seu trabalho diário, com as experiências que você tem, e você trouxe para a literatura.
Eu tentei fazer um livro assim, a meio caminho entre a ficção e uma, vamos dizer assim, um ensaio, né? Então, o livro, em alguns aspectos, parece um ensaio psicanalítico, porque tem um pouco do linguajar da psicanálise, de um jargão, vamos dizer assim, psicanalítico, mas é uma história de um personagem, um bastardo, uma criança sem pai. Então, eu pretendi fazer uma espécie de um algo intermediário, né? Não é ficção, mas também não é. É ensaio, mas também não é. Sabe? Uma coisa que ficasse ali entre duas coisas.
E você acha que conseguiu?
Espero que sim, né? Os leitores vão dizer.
Agora, gente, eu falava dos títulos no início do programa, não é? Esse aqui, tão fútil e de tão mínima importância. Por quê?
Porque isso me ocorreu quando eu estava lendo os ensaios do Montaigne, um escritor francês que eu gosto muito, e ele fala que os ensaios, que vamos dizer assim, foi a primeira obra que vai falar de uma subjetividade, o que o autor se coloca de uma maneira mais explícita na obra. Então, quando a gente está lendo os ensaios, tem um muito famoso dos canibais aqui do Brasil, os índios, vamos dizer assim, os antropófagos. Então, ele vai dizer que ali na obra seria um testemunho para que os amigos, os familiares tivessem um retrato dele depois que ele partisse. Então eu usei uma citação que está no prefácio dele, que eu posso ler um trechinho,
lógico,
que ele vai falar para o leitor como se fosse uma advertência. Ele fala assim: assim, leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro, o que será talvez razão suficiente para que não empregues teus lazeres em assunto tão fútil e de tão mínima importância. E eu quis fazer um pouco de uma ironia aí, porque, na verdade, o livro trata, vamos dizer assim, é um eu, vamos dizer assim, dissecado, né? Um eu, uma subjetividade assim, posta, né, sob lupa, né? A lupa de um psicanalista.
Interessante. Vamos ouvir, então, já que você leu um trechinho, eu queria que você lesse agora um trechinho do seu próprio livro, que começa, né? Você vai ler o início?
Vou ler o início do livro.
Isso, porque é bom a gente explicar para os nossos ouvintes que ele dividiu o livro em três partes: matéria deste livro, razão suficiente e mínima importância. Você vai ler uma parte do matéria deste livro?
Isso. Ok. O primeiro trecho, né?
Ok, vamos ouvir.
Então, nosso bastardo sem nome tem apenas 4 anos de idade em 1978, mas ele já conhece muitas coisas a respeito da vida. Sabe que sua mãe é uma borderline e seu pai um perverso sexual. Em razão disso, sabe também que eles são as pessoas menos preparadas e mais egoístas para exercerem respectivamente as funções materna e paterna de que uma criança precisa para se tornar um adulto sadio e realizado. Se por um lado eles não formavam uma família feliz, por outro também não era uma família triste. A bem da verdade, temos dúvidas quanto ao emprego da palavra família para nos referirmos a eles. À parte a miséria de ter como pais semelhantes criaturas, podíamos dizer que ele fazia o melhor que podia com aquilo que lhe fora dado. O fato é que a vida não lhe dera muita coisa até então e lhe dará muito menos nos anos seguintes, como conhecereis em breve toda a verdade acerca dessa criança infame. Aliás, o destino, ao invés de acrescentar, irá subtrair-lhe algo, seja através de seus pais, seja de pessoas que irão sucedê-los. Que pena. Já vimos crianças mais miseráveis como protagonistas e em situações bem mais degradantes do que a dele. Obrigado pela simpatia.
Bom, esse é o início do livro que já nos deixa muito curiosos. Quando você abre falando do pai e da mãe, que afinal de contas, não é? São aqueles que colocaram essa criança no mundo, ela vem destas pessoas. Uhum. E você já traça um perfil bastante forte do pai e da mãe.
Uhum.
Não há como a gente se desconectar de pai e mãe, não é?
Não, não. Estão, ainda que eles não estejam presentes fisicamente, eles estão presentes no nosso inconsciente, na nossa mente, né? Senão, os pais biológicos substitutos dos pais, né? Quem exerceu uma função materna ou paterna em nossas vidas. Não precisa ser a mãe ou o pai biológicos, né? Pode ser uma avó, por exemplo, que tomou o lugar da mãe. Ou o pai, por exemplo, um pai às vezes um pouco mais maternal, tem pais muito maternais, né? Então, que estão exercendo uma função materna, mas que são pai, né? É o pai do sexo masculino. Então, isso é muito mais hoje em dia para a psicanálise em termos de função do que propriamente de pessoas, né? De carne e osso ali que estão... Pai e mãe, né?
E esses pai e essa mãe que a gente sempre tem como pessoas que são muito boas na nossa vida, que fazem muito bem a gente e que a gente ama profundamente, eles têm uma dualidade, né?
Pois é. O livro tenta desconstruir um pouco isso, porque os pais não se encaixam nesse vamos dizer assim, nesse padrão idealizado daquelas pessoas boas, né? Que cuidam e tal. Justamente o contrário. O personagem vai se lamentar, vai se queixar de ter sido desamparado, de ter sido negligenciado por esses pais. Mas isso é uma vivência do personagem, né? Isso pode ser diferente do que foi a realidade.
Ah!
Isso é um sentimento do personagem.
Ou seja, nem sempre o que a gente sente ou transmite para o outro, ou seja, a nossa verdade pode não ser a verdade mesmo.
Não existe uma verdade com V maiúsculo, né? A gente tem uma representação. Minha mãe pode ter sido ótima, né? Para quem viu de fora. Mas eu posso ter uma representação, uma ideia, uma imagem dessa mãe muito negativa dentro de mim. E isso vai gerar problemas na realidade, porque se eu tenho uma imagem dela dessa forma, foi negligente, não cuidou de mim, eu vou entrar em conflito com ela, né?
Entendi.
Então... É um pouco, acho que o que suscita um pouco dos ódios, das paixões de hoje que a gente vê, seja na política, como Josias falou, seja nos relacionamentos, seja no Facebook, por exemplo. As pessoas imaginam uma coisa e acham que o outro corresponde àquilo, mas aquilo é uma imagem que elas têm dentro delas, né? O outro, na realidade, pode ser totalmente diferente, né?
Gente, isso é uma loucura, né?
Isso é uma loucura. Então... Não, isso é uma loucura. Não tem, você definiu muito bem. Não tem outro nome. Não tem outro
Porque,
nome para isso.
O que você quer dizer é o seguinte, isso é muito virtual e muito subjetivo. Ou seja, sim, com todas as pessoas com as quais eu lido, não só com vocês aqui agora nessa entrevista, mas com os meus familiares, amigos ou até na rua, na verdade eu estou o tempo todo com representações que estão dentro de mim.
Sim, sim. Mas a gente muitas das vezes não tem noção disso, né? A maior parte das vezes a gente não tem consciência disso. Mas o livro vai enfatizar um pouco esse aspecto da frustração que o outro nos causa. Então, assim, essa criança esperava algo dos pais, do pai e da mãe. Mas, por exemplo, o pai o abandonou. O pai era um pai ausente. A mãe, mesmo tendo cuidado dele, não correspondia à imagem que ele esperava. Então, isso vai gerar uma frustração enorme. Consequentemente, um sentimento de desamparo, assim. E isso pode suscitar ódios, né? Isso pode suscitar violências, né?
Interessante. O desamparo, ele pode levar a esse sentimento.
Sim, porque a não ser que você... Né, você pode encontrar uma solução para aquilo, para esse sentimento de desamparo. Você vai se frustrando, mas você vai tendo experiências também positivas. Alguém vai, de certa maneira, não frustrando você demais, atende em parte as suas solicitações, e você vai construindo uma, vamos dizer, um psiquismo, uma subjetividade, né? Um eu, vamos dizer assim, que tolera mais ou menos as frustrações, mas tem pessoas que não toleram. Tem pessoas que vão se ressentir, vão ficar amargas, né? Porque esse outro não corresponde à expectativa, nunca vai corresponder. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Seja um amante, seja um parceiro amoroso, seja um político, né? Seja, enfim, qualquer coisa que frustra a gente. O que a gente vai fazer diante disso, né? Tem gente que acha que tem que matar o outro, porque o outro não se encaixa nisso, né? Você vê esses crimes, às vezes, passionais, né? O cara vai e mata a mulher porque a mulher não o queria mais, né? Então, dentro, ele, é uma imagem dentro dele que ele está matando, só que isso tem respingos na realidade, né?
É, e a pessoa não tem noção disso.
Ou vai ter noção. É, vai ter depois. Vai ter depois, se tiver, né? Josias, mas aí o estrago está feito, né?
Já está. É. Josias, você ouvindo o que o Tiago está falando, dentro do seu livro, um livro quase vermelho, os personagens também têm esse tipo de conflito que a gente estava falando aqui?
Sim, certamente. Porque eu falei um pouco da parte de uma visão assim, mais de um jogo político, né? Mas dentro no meu livro, trabalhei com contos, né? Eu falei do fio condutor, mas os contos eles têm diversas historinhas, vamos dizer, né? E eu trabalhei agrupei os contos de acordo com grandes forças, grandes enredos de óperas. Por exemplo, a ópera Carmen, um exemplo, né? Que é muito parecido com o que você citou, né? Quer dizer, uma mulher, uma cigana, que ela flerta aqui, flerta lá, e um apaixonado rejeitado por ela vai lá e mata, né? E eu fiz uma história, um conto paralelo que passa-se no Largo do Machado, aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e tem uma coisa interessante. Perto do Largo do Machado, teve uma praça de ópera, uma praça de touros, né? Uma de touradas no Rio de Janeiro, até o início do século passado. E, enfim, e o Largo do Machado é um lugar tradicional onde vão grupos de jovens ciganos. Eu não sei se ainda vão, mas até um tempo atrás passeava no Largo do Machado. Então eu juntei, fiz um enredo onde tem uma cigana, se apaixona por uma pessoa, um deficiente auditivo, porque lá perto tem também o Instituto Benjamin Constant, e tem uma história de amor e morte que faz um paralelo à ópera Carmen e também mostra muito isso. Quer dizer, a idealização que a menina tem em relação a ele, a idealização que ele tem em relação a ela e um outro namorado dela que se vê rejeitado e que faz uma... transforma o Largo do Machado numa cena de um crime com muito sangue. Aí já é uma visão operística. Então, isso, eu acho que esta análise aí que o Tiago fez dessas questões internas, né, psicanalíticas, que elas vão... Essa projeção que invade a realidade, isso é uma coisa que se vê muito em literatura, se vê muito na vida e se vê muito na literatura, né? Pode se analisar por essa forma, sim, certamente.
Josias Benedito, eu vou pedir a você ler um trechinho do seu livro, assim como eu pedi com o Tiago Franco.
Certo.
Por favor.
Pois não, eu vou ler uma outra história também, um outro fio condutor do livro. É um jornalista que vai fazer a cobertura deste festival de ópera. Ele está viajando e ele acha um livro que tem uma capa quase vermelha. E ele perde esse livro. E ele passa o tempo todo do meu livro procurando esse livro que ele tinha perdido. Então eu vou ler um trechinho que está associado a isso, a quando esse jornalista perde o livro. O cansaço acumulado, os uísques, o atraso do voo, a decolagem abrupta, a voz da aeromoça, e com tudo isso durmo placidamente e sonho. Sonho com o livro, com o que li, com o que falta ainda ler, com o que espero que venha nas próximas páginas. E meus sonhos se misturam com as páginas do livro. E eu sou aquele menino que busca a mãe. Sou aquele homem traído. Sou aquela menina em sua queda no espaço. Sou aquela facada certeira. Sou aquela canção que se canta e não tem fim. Sou aquela escrita que se escreve e não se desvenda. Sonho. E o avião segue, escuro, suspenso nos ares pelo desejo e pelo silêncio. E abro um olho quando serve um café instantâneo. E logo volto ao meu sonho. E eu sou aquela mulher velha e triste que canta, pois tem dentro de si todo o horror do mundo. Durmo, e o pássaro de alumínio faz seu dever de nos transportar a salvo em seu ventre. E logo nos avisam que o desembarque está próximo, e que não devemos esquecer nossos pertences. Mas eu sou tanta gente em meus sonhos que mal as portas se abrem, saio correndo com minha mochila gasta e só no quarto do hotel, quando abro uma pequena garrafa de uísque do frigobar e procuro na mochila, é que entendo que o perdi e que não posso mais viver sem abrir de novo aquele livro com a capa quase vermelha, sem voltar a ler aquelas palavras mal juntadas em frases dúbias e desconexas, sem saber como a história, toda ela, termina. Se é que alguma história, algum dia, termina de verdade.
Bonito esse trecho, hein?
Muito bom, muito bom. Bonito. Se é que uma história termina de verdade. Bom,
eu sou muita gente, né?
É, muitos. A gente, na verdade, a nossa história aqui no Conversa com o Autor vai continuar e nós vamos falar desse trecho do Josias Benedito e mais ainda com você, Tiago Franco, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Nós voltamos já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor. A gente terminava o nosso primeiro bloco com uma leitura fantástica do livro do Josias Benedito, esse que ele está lançando, um livro quase vermelho. E o Josias, na leitura dele, o Tiago Franco até disse, nossa, nós somos vários, o personagem era muitas pessoas, e o Josias terminava falando das histórias. Josias, você acredita realmente que cada um de nós somos muitos?
Acredito. E acho que isso é um pouco também o que o Tiago falou. Eu acho que esse trecho que eu li, ele tem muito paralelismo aí com o que você falou, da realidade sendo vista, quer dizer, o que a gente vê, que realidade é essa? Na verdade, é uma projeção da gente, né? E é uma projeção muito de muitas pessoas que a gente é, né? Quer dizer, a gente atua de uma determinada forma numa determinada circunstância, em outra circunstância a gente é completamente diferente, né? Quantos pais amorosos que ele no trabalho são chefes horríveis.
Personas, né? As personas, como né? Se a gente vestisse uma máscara do teatro grego, né? Cada situação.
E que às vezes surpreende. Você conhece uma pessoa numa determinada situação, ele é uma pessoa ótima, você conhece em outra situação, ele...
Pois é.
Te dá uma rasteira tremenda. E eu acho que também, aí eu já particularizo um pouco também em relação ao artista e principalmente ao escritor. Eu acho que a gente é um pouco também esponja, pelo menos eu me vejo assim, eu não sei se o Tiago concorda, mas eu acho que a gente é um pouco uma esponja que absorve muitas histórias, né? Então, eu por exemplo, eu tenho uma... Eu quando... Ando muito de metrô, claro, de ônibus, de metrô e tal, mas eu sempre coloco uma música no ouvido, eu boto um headphone no ouvido, porque se eu não fizer isso, eu vou ouvir a conversa da pessoa do lado, e daí a pouco eu tô...
Tá fazendo a narrativa já na cabeça.
Eu tô absorvendo aquela história daquela pessoa que tá conversando do lado e tudo. Então, é interessante, mas às vezes isso, sabe, eu tô cansado disso, peraí, calma. Então eu boto a musiquinha aqui, porque eu acho que a gente absorve, o artista absorve muito isso.
Você falou de esponja, eu fiquei pensando num camaleão, assim.
Também.
Né, porque dessa coisa de você estar ali no ambiente, você meio que assumir, pegar alguns aspectos daquilo ali para incorporar, né, na sua obra, né, no seu livro. Eu acho que tem muito isso, assim, né?
Tem. E quando você escreve, a sensação é um pouco essa, né? Quer dizer, eu estou escrevendo, enfim, um personagem qualquer, essa menina cigana que se apaixona pelo deficiente auditivo e tal. Ao escrever, eu sou esta menina cigana. Sim. Quer dizer, é impossível, né? Madame Bovary, c'est moi, né? Você acaba absorvendo os personagens. E isso é muito outra coisa que eu acho muito engraçada em relação ao leitor. Isso eu acho engraçado. Para mim foi uma surpresa. Ainda é uma surpresa, mas eu agora já estou acostumado com isso. As pessoas, elas acham que você... É tudo aquilo, né? Elas acham, os leitores, fora do, vamos dizer, do meio, eles acham que... A minha fisioterapeuta leu o meu livro, eu cheguei para fazer fisioterapia, elas estavam chorando, porque... Mas isso aconteceu com você? Quem foi e tal?
Tadinho.
Não é comigo. É ficção. Ah, tá. Hoje tem muito isso. Eu acho que a gente está... O leitor normal é que é um pouco aquela coisa que a gente acha engraçado, né? O, o personagem Fernanda Montenegro faz uma vilã, vai no supermercado e batem nela, né? É. Quer dizer, que a gente pensa que isso é uma coisa distante, não é uma coisa distante da gente, está acontecendo o
tempo todo. Eu acho que tem a ver até com o que o Thiago Franco falava da representatividade, ele falava isso no primeiro bloco, que nós, na verdade, projetamos no outro, né, aquilo que a gente acha que ele é.
Isso.
Olha só como
é
que tem relação.
É isso
então,
mesmo.
Nesse momento, você com seu personagem é o que era para sua fisioterapeuta, ou a Fernanda Montenegro com aquele personagem é o que é, e aí a pessoa não fala nisso, né?
É.
Até para a gente terminar, enfim, aqui com o Thiago Franco, com tão fútil e de tão mínima importância, o livro dele que foi premiado no Rio Literatura, Thiago, vou pedir a você para você ler mais um trechinho que o Thiago selecionou para a gente, o Thiago que falava no primeiro bloco sobre esse personagem que desde criança é praticamente analisado nesse livro até a vida adulta. Tiago, escolheu já?
Já escolhi. Vou ler um trechinho aqui do segundo capítulo, né? Razão suficiente, né? E foi justamente porque nunca soube resistir aos seus impulsos e desejos mais secretos, ou porque nunca sentiu a mínima vontade ou real disposição em fazê-lo, nem sequer uma única vez desde os anos mais remotos de sua infância, que F acabou por se perder.
F, o seu personagem não tem um nome completo?
Não, é uma inicial, né? Porque, como é a maneira de um caso clínico, né, eu fiz uma abreviação para preservar o anonimato, né? Então, é um F, né? A história de F, né?
Agora eu estou igual a fisioterapeuta do Josias Benedito. É curiosa, achando esse F existe?
Oh, existe.
Existe no livro,
existe,
Kátia.
Aqui na ficção, ele existe.
É você, Thiago Franco.
Qualquer semelhança é mera coincidência.
É, porque na verdade é isso, né? Bem o que o Josias falou no diagnóstico dele aqui da fisioterapia.
E porque, assim, acho que a ficção contemporânea está indo muito para uma autoficção, né? Uma coisa que vai tentar borrar um pouco os limites entre ficção e realidade, né? Então as pessoas estão muito, acho que, sedentas hoje em dia por uma questão mais da realidade, da biografia, às vezes muito mais do que da ficção propriamente, né? São inúmeros autores que vão transitar entre ficção e registros assim, mais autobiográficos, né? Tem esse Nobel de Literatura que acabou de morrer, o Philip Roth, que tinha assim, alguns personagens, alguns alter egos, né, na obra dele. Tem aquele sul-africano, o Coetzee. Enfim, inúmeros outros que vão tratar um pouco dessa inconstância, dessa falta de limites entre a vida real e a vida ficcional. Mas mesmo que você fale, enfim, como se você fosse um personagem, né, tem aquele Nausgaard, aquele norueguês, que recontou a vida em 6, 7 volumes, né, como se fosse um Proust moderno, ele lá no livro aparece como Karl Knausgaard, mas ele... É o Nausgaard de verdade ou é um personagem, né? A gente tende a confundir um pouco as coisas, né?
Josias Benedito, já que eu pedi ao Thiago Franco para fazer uma última leitura do livro dele, vou pedir agora a você para fazer uma última leitura do seu livro, esse que você está lançando.
Perfeito. O plano deles é explodir o teatro de ópera. Ela disse assim que entrei na sala, sem nenhum bom dia. E continuou a falar rápido com o que resta de sua voz, que por décadas deslumbrou multidões entre os mármores e os veludos vermelhos. São homens-bomba, homens e mulheres também, vestidos a rigor, disfarçados de admiradores de música. Ouvi falar de um manifesto e de sequestros, passeatas e sabotagens, mas o clímax é isso. O teatro em ruínas, a cúpula de ladrilhos verde-amarelo franceses da época do Fausto da Borracha, em pedaços. Sangue, sangue, sangue. E aí ela se calou como uma heroína que encerra sua ária e espera aplausos e súplicas por bis.
Bom, na verdade, a gente, com o pouquinho que você leu agora, a gente vê muito a representatividade da nossa atualidade com os homens-bomba que estão por aí ou com as explosões que a gente vê a torto e a direito acontecendo. Isso também inspirou você? Isso também está na sua cabeça?
Sim, com certeza.
São explosões internas, não é? De conflitos internos que se projetam para o externo, não é, Josias Benedito?
Isso. E embora a gente sempre ache que esses atentados terroristas estão longe, estão distantes, estão no Oriente Médio, estão, enfim, na Europa, Estados Unidos e tudo, e que o brasileiro é cordato e tudo isso, eu não sei. Eu acho que está tudo muito próximo da gente. Esse acirramento de ânimos, se a gente não tomar cuidado, se não tiver, enfim, uma resposta da sociedade, eu, enfim, não sei nem dizer o quê, mas a gente pode vir a ter esse tipo de coisa. Já está aí, né?
Já está aí.
Já está aí.
É, e o Tiago Franco, até pelo assunto que o Josias está trazendo agora, quando fala isso, do que já está aí, essa tensão latente, né, que vibra, né, e a gente não sabe bem de onde vem, mas de repente acontece. O Tiago Franco tem um livro anterior que se chama Onde os Paranoicos Fracassam. Do que se trata esse livro, Tiago?
Esse livro é a história de um psicanalista... não por acaso da Sociedade Brasileira de Psicanálise, da qual faço parte, mas é um livro que transita assim, entre a história, vamos dizer assim, a biografia desse analista que vai ser envolvido num caso de assédio, ele é acusado de assédio, de ter assediado uma de suas pacientes, e aí é instaurado um processo ético disciplinar e tal para apurar essa questão, e vai entrar um pouco também, não só na vida profissional, mas na vida afetiva dele, né? A gente vai ver um pouco do relacionamento dele com os pacientes na primeira parte, mas na segunda a gente vai ver um pouco da vida pessoal dele. E na terceira essas coisas vão se cruzar, vida pessoal e vida afetiva, né? A gente está falando de explosões internas e externas. O que vai acontecer, no caso, nesse livro, é uma explosão interna, né? Porque essa angústia, esse ódio, esse analista vai voltar para si próprio, né?
Ah, isso é muito interessante.
Porque a gente pode voltar isso contra o outro, como a gente estava falando, seja uma explosão lá numa ópera em Manaus, sejam esses crimes que nós estamos observando, né, essas explosões de violência, né, terrorismos, etc. Ou você pode voltar isso para si próprio. Né? Tem pessoas que vão voltar essa destrutividade, vamos dizer, essa pulsão, né, negativa, essa pulsão de morte para si próprios. Né? São os suicídios, são as automutilações, né?
São e as depressões as também, depressões. Ou seja, você faz mal para você mesmo.
Pois é. São as compulsões, por exemplo, né? As compulsões de várias espécies, né? Alimentares, sexuais, né? Drogas e tal. Então, você pode voltar isso para si próprio, né? Essa destrutividade pode não ser dirigida a um objeto externo, né? Uma pessoa, uma instituição, enfim, as torres gêmeas, enfim. Você pode voltar isso para o seu interior.
E por que destruir a si mesmo, Tiago Franco?
Isso tem relação com um certo masoquismo, né, psíquico. Algumas pessoas vão descarregar essa tensão, né, num ambiente externo, seja sobre uma outra pessoa, seja sobre algo, enquanto outras pessoas vão voltar isso para si próprias. Né? Elas vão se destruir. Né? Vamos dizer assim, os terroristas fazem um pouco as duas coisas, né? Eles destroem, né, o outro, né, mas eles destroem com isso a si próprios. Né?
Eles destroem a si próprios também porque eles acreditam numa causa. Eles, né?
Eles estão visando algo...
Algo que vão para o céu, que vão para
um paraíso.
Né? Paraíso.
Que não desfrutam aqui na Terra. Né? Então, como se fosse algo transcendental. Né? Isso que eu não posso encontrar aqui, eu vou encontrar me sacrificando. Né?
Então, olha só, eu não sei se eu estou... Né? Mas então, se eu não estou encontrando alguma coisa de equilíbrio lá fora, eu destruo a mim mesmo trazendo coisas que para ver se suprem determinadas coisas que eu não estou conseguindo lá fora.
Pois é.
E aí, como eu trago em exagero, porque eu não estou domando aquilo, eu faço mal a mim mesmo, porque tudo que eu estou trazendo, seja na comida, nas drogas, no sexo, nas palavras, o que seja, aí eu estou destruindo a mim mesmo numa busca por uma coisa melhor.
Como se a gente fosse encontrar o que estivesse fora da gente, né? E, na verdade, isso está dentro da gente. Né? Isso que vai nos fazer bem, que vai nos satisfazer, que vai nos acalentar ou mesmo nos fazer menos tensos, né? Menos odiosos, com menos raiva, isso está dentro da gente. Só que algumas pessoas não vão encontrar esses recursos dentro delas, né? Esses recursos emocionais. Por exemplo, às vezes um cara vai sublimar esses, vai, vamos dizer assim, lidar com esses impulsos destrutivos, agressivos, criando uma obra violenta, por exemplo, né? Vai filmar, vai escrever um livro e tal. Tem pessoas que não vão fazer essa sublimação, elas vão atuar, né, de certa forma, sobre a realidade, agindo, né, fazendo uma coisa violenta, né?
Vai entender o ser humano, não é não, Josias Benedito?
É, realmente é.
Não é?
É complicado.
É, o Josias Benedito, ele tentou se entender. Isso que Tiago Franco está falando. O Josias tem um livro, aliás, tem mais dois livros que eu gosto muito, Estranhas Criaturas Noturnas e também Como Não Aprender a Nadar. E o Josias, de certa forma, nesse aqui, Como Não Aprender a Nadar, ele faz um trabalho com contos, mas e também com artes plásticas, porque ele tem fotos de piscinas que vão ao longo de todo esse trabalho, mas o Josias trata de uma questão que é principalmente a possibilidade de não fazer determinada coisa, não saber determinada coisa, ou seja, é possível que você não esteja o tempo todo ligado na tomada para aprender tudo, disposto a tudo, aberto a tudo. Né, Josias? Ou seja, causando menos destruição.
Existe hoje, principalmente no mundo contemporâneo, existe uma exigência muito grande. A gente vê, aí Tiago deve acompanhar isso, né? Quer dizer, a gente vê as crianças que são submetidas a uma agenda muito, muito intensa de aulas e cursos, etc, etc. E essa exigência, ela às vezes atinge níveis intoleráveis, né? Então, eu acho que tem realmente uma hora que você, de repente, por que não, né? Por que você tem que aprender a nadar? Quer dizer, de repente, não, né? Quer dizer, de repente, você pode fazer outras coisas, né?
Como se não pudesse ter uma coisa que você não saiba, uma falha qualquer.
Exatamente.
Uma coisa que você não...
E eu peguei até... Quer dizer, até uma historinha pessoal minha. Quer dizer, na verdade, eu dedico o livro à Maria Lenke. A Maria Lenke é nadadora. Eu fiz aula de natação quando era pequeno com a Maria Lenke. E eu não aprendi a nadar. E eu passei a minha... Quer dizer, eu nado aquela coisa, me jogo na água e não me afogo, né? Mas não nado, né? Aí eu passei a vida inteira, não, um dia eu vou aprender a nadar. E aí, depois de velho, entrei numa aula de natação e não aprendi. E aí eu disse, não, peraí, né? Eu já tive a Maria Lenke me ensinando, eu não aprendi. Acho que não é a minha, né? Eu devo fazer outras coisas melhor, né? Mas até eu chegar, eu só fui, vamos dizer, me realizar com esta missão não cumprida... Já na maturidade, né?
Mas isso é sabedoria, né, Josias?
Isso é sabedoria. É a maturidade, é a velhice, né?
Isso é sabedoria.
Você diz, não, peraí, né? Deixa eu pensar. Mas você realmente assumir e dizer, não, isso não me diminui de forma alguma. Eu não ter que satisfazer todas aquelas exigências que me colocavam desde criança, né?
Isso cria angústia, né? Fica com o ideal de que você deve fazer uma determinada coisa, deve saber determinada coisa, e de repente aquilo não é nem tão importante, né?
E isso...
E você cria uma angústia,
hoje,
né? Uma...
E eu acho que essa coisa é muito... Porque eu acho que a sociedade utiliza esse mecanismo de dominação muito através disso, da publicidade, né? O tempo todo dizendo, as mulheres têm que ser maravilhosas, lindas, magras, Gisele Bündchen, e os homens têm que ser poderosos, com um carro mais potente, etc. e tal, 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 tal. E isso, o tempo todo, é um mecanismo de dominação que a sociedade usa para manter a gente feito um hamster, né? As gaiolinhas, né? Então, um belo dia você diz, vou parar minha gaiolinha aqui um pouquinho, né? Deixa eu fazer no meu ritmo tudo.
Não, e mantém, inclusive, sob controle, como você diz, e mantém também da seguinte maneira, quer dizer, preso a situações que causam as explosões que o Tiago Franco falava. Porque como você não consegue alcançar aquilo que lhe é exigido ou que dizem para você que é o que tem que ser, você não consegue, porque não consegue mesmo, não é? Então você começa a ter as tais das frustrações e você começa meio que a se automutilar, porque como você não consegue, então você não é bom, então toma de comer, ou então toma de beber. Ou então vamos usar droga, ou então vamos bater em todo mundo aí, gritar. Porque você não tá pleno para isso, né, Tiago? É uma coisa que você não tem assim. Ou seja, não dá. É simplesmente assim, não dá.
E isso é difícil, né, para muitas pessoas, assim, aceitar que tem algo que falta, né? Que você não vai. Você vai ter que encontrar uma outra saída para aquilo, alguma outra solução, né? Vai faltar. E aí? Né? O que a gente faz? Esse certo, um certo buraco, né? Assim, uma certa ferida dentro da gente, né? A gente tem que aceitar isso.
Engraçado,
encontrar
gente,
uma maneira, né?
A gente tem que aceitar.
Fazer algo a respeito disso, não ficar tentando preencher isso de uma maneira, às vezes, artificial, né?
É. E o Josias tem esse outro livro que eu falava, que eu também acho tão bonito. Eu acho próprio esse título, acho próprio. Estranhas Criaturas Noturnas. Às vezes eu acho, viu, Josias, que nós somos estranhas criaturas noturnas mesmo, todos nós, com todas essas questões que o Tiago fala aqui, né?
É, porque essas questões, elas vêm muito também nessa hora, na hora que você deitou para dormir, isso. E aí, ou quando você acorda de noite, isso. Sei lá.
Quando o bebê chora.
É, ou quando o bebê chora, naquelas horas assim que você diz, não, peraí, né? O que falta realizar? O que é isso? Será que é importante? Qual é a minha meta de vida? Quer dizer,
algo que você encontra que dê sentido, né, para a existência, né?
Que pode ser a arte, né? Quer dizer, a arte...
Eu acho que a arte é muito...
Eu acho muito importante. Eu tive uma experiência pessoal que eu tive um incêndio que destruiu o meu apartamento inteiro. Eu falo rindo, mas é porque eu já elaborei a história. Enfim, eu tive esse incêndio, foi uma coisa de louco. Eu fiquei sem casa e tudo, tinha um seguro. No final, tudo se resolveu, mas foi um período de muito estresse. E aí eu dizia, gente, mas eu não, eu tive isso tudo e eu não tenho afta, não tenho herpes, não tenho nada, estou eu aqui dormindo, não tenho insônia, o que que é? E aí eu comecei a ver que era o fato de eu ter esta capacidade, esta sorte de estar elaborando esse material todo através da arte. Eu estava fazendo um curso, uma pós, e aí eu mudei o tema do meu trabalho e comecei a falar do incêndio, loucamente. Comecei a pesquisar tudo sobre fogo, sobre o incêndio, literatura e o incêndio da Clarice Lispector. E aí, a arte, quer dizer, claro que esta não é a função da arte, né? É uma terapia, uma autoajuda. Não é, não estou dizendo isso. Mas é uma coisa que, para quem tem a sorte de trabalhar com isso, você consegue absorver determinados baques, né? Que você, na outra... Enfim, se você não tiver isso, você vai dar um tiro no vizinho, sei lá.
E transformar isso em algo, né?
Transforma isso em algo, exatamente.
E eu acho, assim, até pegando as duas opiniões de vocês, que a literatura, os livros, as histórias facilitam muito esse caminho, Josias. Quando o Tiago Franco fala que a gente fica buscando respostas e que elas não vêm, que elas estão dentro da gente, ou que a gente tem que aceitar. Muitas vezes, Tiago, eu tenho a sensação, quando eu leio livros de ficção, enfim, que elas são possíveis de serem encontradas numa história.
Sim.
Isso é muito interessante, né? Porque cada leitor vai ter um livro diferente dentro de si, né? Você vai pegar um livro, eu leio um livro, você, Kátia, lê outro, o mesmo, e cada um vai ter um romance ali na sua cabeça, né? A gente vai completar a história, né? E a história vai servir para responder algumas dessas questões, né? Algumas dessas angústias que a gente tem. Isso é muito comum assim, comigo. Assim. Eu começo a ler um negócio e, de repente, alguma questão que eu estou vivendo na minha vida é como se aquilo se elaborasse durante a leitura. Né? Como se eu chegasse a uma compreensão de algo que eu estou vendo na minha vida através da ficção, através de uma poesia.
E é legal porque é tudo feito no silêncio. É você...
Isso.
E você mesmo, porque o livro é isso, né, gente?
Sim.
Assim como é solitário para o escritor, para o leitor também é.
E por isso que hoje em dia eu acho que é difícil, assim, a ficção está perdendo um pouco de espaço, porque assim, tem muitas coisas puxando a gente para fora e falta um recolhimento interior, assim, para a gente poder ler. Esse Nobel de Literatura, o Philip Roth, estava falando disso. Quem hoje em dia fica 3-4 horas da noite lendo? O romance vai perder espaço, é claro que vai perder espaço.
E essa questão de vivenciar o interior e ficar um pouquinho com você mesmo faz uma falta.
Isso. Sim. Esse olhar para dentro, né?
E que falta está fazendo, né?
É.
Josias Benedito e Tiago Franco. Os livros de vocês, as pessoas terão fácil acesso. Tiago Franco com tão fútil e de tão mínima importância. Uhum. E também com outro livro que eu recomendo... Onde os Paranoicos Fracassam. Fácil de encontrar?
Sim, tem na Amazon, tem na Blooks, tem na Travessa. E tem no próprio site da Garamond também, dá para pedir pelo site.
E alguém que queira trocar alguma ideia com você, um leitor que queira falar com você, ou até fazer comentários do livro, como é que faz?
Eu tenho um perfil no Facebook, assim, tem um, é só me
entrar
no Messenger. Tá?
É Thiago
Franco.
Isso, Thiago Franco. Franco sem H, viu, gente?
Sem
o
H.
Thiago dele é com TI.
Sem H.
Né? Sem H. Isso. É um Thiago sem H. E você, Josias Benedito, vem aí esse livro ainda, né? O que a
isso.
gente falou, né?
É.
Um livro quase vermelho.
É, ele é como parte do prêmio, a Fundação Cultural do Pará está fazendo uma edição, deve ser uma edição bem cuidada, e que não tem data ainda de ser lançado, mas provavelmente segundo semestre de 2018.
É, e a gente tem aí, para aqueles que também se interessaram, gente, eu garanto, são ótimas histórias. Como Não Aprender a Nadar, que é um livro de contos do Josias Benedito, e também Estranhas Criaturas Noturnas. Também estão disponíveis, Josias?
Estão nas livrarias e no... Eu aconselho na Estante Virtual. A Estante Virtual, que são os sebos, eles têm a um preço super barato, fácil de achar, porque eles já foram lançados há algum tempo, ainda tem um resíduo nas livrarias, mas a distribuição das livrarias sempre é fraca. Então, qualquer dúvida, entre na Estante Virtual.
Ok. E Josias, contactar Josias com Z?
Josias com Z, Benedicto, tem um C mudo. Também estou no Facebook e... Pode mandar mensagem, pedir amizade, enfim, eu adoro.
Gente, olha só, espero que vocês tenham gostado hoje da conversa aqui com os nossos dois autores. Eu adorei. Obrigada pela presença, Thiago.
Obrigado a você, Cátia.
Obrigada, Josias Benedito.
Cátia, obrigado. A gente que agradece.
Isso. O Conversa com o Autor fica por aqui com gravação e edição de Rafael Napoleão. Até o próximo programa.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.